Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós cremos de coração no que cantamos. Que privilégio estar reunidos novamente em nome do Senhor, crer nele, confiar nele e ver seus feitos poderosos. Eu tenho duas escrituras que eu gostaria de ler. Uma de Isaías 52, versículo 10. O Senhor mostrou o seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação que vem do nosso Deus. E a segunda passagem de Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas ou boas novas. Como vocês sabem, eu tive o privilégio de visitar novamente algumas cidades na Índia. Houve grande alegria entre todos aqueles que amam a Deus e a Palavra de Deus, aqueles que depositaram sua confiança no Senhor, e havia muitos corações movidos, lágrimas fluindo de alegria e comoção interior sobre o que Deus está fazendo e já fez. Nós temos uma mensagem de Deus que é 100% a verdade. Nós tivemos o grande privilégio de sermos ensinados pelo próprio Deus. Não é conhecimento, mas revelação da palavra e da vontade de Deus. Eu só espero que Deus, em breve, nos encontre de uma maneira especial, que não apenas levemos uma mensagem, mas que Deus possa confirmá-la e de maneira sobrenatural, que Ele dê testemunho de que levamos em seu nome a sua palavra. Porque disso que se trata. Cada um tem algo a dizer em todas as denominações, em todas as religiões. Mas nós temos o direito de ver e vivenciar a confirmação divina. Eu estou esperando por isso e conto que o Senhor o faça pela graça. Também havia outras surpresas. Eu fui buscado na sexta-feira, lá é o domingo, nos países islâmicos. Fui buscado de manhã às 8h45. E depois foi de reunião a reunião de lugar de oração a local de oração, de igreja em igreja. E bem tarde à noite, então terminou. As pessoas não perguntam: você está cansado? Elas somente têm um desejo: alcançar o maior número possível de localidades e congregações. Eu fiquei grato por isso. Descansar podemos mais tarde, no voo de volta. E eu também não esquecerei do testemunho do homem que me levou ao aeroporto em Bahrein. Ele disse: irmão Frank, eu ouvi muitas pessoas, mas a você Deus deu a sua palavra. Eu ainda hoje vou escrever para o meu pastor em Nova York para que ele te convide, para que você possa pregar a palavra lá também. Eu passei pelo controle de passaportes e fui para a sala de espera, e a senhora da recepção disse: Hello, Pastor Frank. E eu pensei: o que é isso? E ela pergunta: o senhor não me conhece? Eu disse: não. Ela disse: eu venho de Manila, das Filipinas. E então contou a história. Quando eu saí da sala em direção ao portão para chegar ao meu voo, um homem me chama atrás de mim. Estou passando justamente por uma loja de fotos na área Duty Free, e o homem me chama: irmão Frank. Eu pensei: o que é isso? Ele diz: aqui e ali eu ouvi você pregar. Aqui está o meu endereço. Mande-me as brochuras, eu quero lê-las. E ele disse: vem agora comigo. Lá na livraria há outro irmão que também ouviu você. Ele deixa o seu negócio e vem comigo até a livraria. E o que eu devo dizer a vocês? Em um país puramente islâmico, está sentado um jovem irmão com os pés assim um pouco cruzados, com a Bíblia aberta, e a lendo. E quando ele me viu, ele pulou, se levantou, me cumprimentou e disse: irmão Frank, lá e lá eu ouvi você. Eu sou grato a Deus pela palavra. Onde quer que se vá, as pessoas ouviram a palavra, e às vezes podemos pensar: onde está o fruto? Talvez não vemos no momento nenhum, e podemos pensar aqui nesse lugar. É como se o céu fosse feito de minério, como se estivesse fechado. Mas devemos ter uma coisa em mente: a última rodada que Deus terá com a congregação só poderá começar quando o chamado para fora tiver sido concluído, quando todos os que pertencem à congregação noiva tiverem sido chamados de todos os povos, línguas e nações. Nós temos que ser pacientes e fiéis nesse tempo e fazer o que o Senhor nos ordenou. Quer vejamos ou não vejamos, quer ouçamos ou não ouçamos, o Senhor diz: a minha palavra não voltará vazia, ela cumprirá o que eu a enviei para fazer. E assim eu posso, com gratidão, e eu posso dizer, também encorajado, posso olhar para esta viagem, olhar para trás Eu não preciso de buquê de flores nem de reconhecimento de pessoas, mas me alegra no fundo da minha alma quando encontro pessoas ou posso encontrar pessoas que foram guiadas ao Senhor. Não o meu fruto, mas verdadeiramente o fruto de Deus que é tirado do que aconteceu do Gólgota por meio da proclamação entre todos os povos, é chamado e tirado quando eles comparecerem então diante do trono de Deus. Eu somente gostaria ainda de agradecer imensamente de coração pelas orações que me acompanham, pela participação nesse ministério. Algumas vezes eu disse: a melhor coisa que alguém pode me dizer é: eu oro por você. Paulo, como um tal grande homem de Deus, ele pediu à congregação: estejam comigo em suas orações nesta batalha. Não há nenhum homem de Deus que possa erguer a cabeça alto e pensar que tem tudo sob controle. Nós estamos no meio de uma grande batalha espiritual e nós queremos sair vitoriosos, e que Deus possa conceder graça. Agora, eu gostaria de chegar ao fim e somente chamar atenção para a palavra que foi ao meu coração nessa manhã. É, pois, a oração de Salomão na consagração do templo. 1 Reis 8. Isso nos encoraja e guia para a oração. Eu leio apenas o versículo 22 e então o versículo 27, talvez parte ainda do versículo 36. Depois Salomão se pôs diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendendo as mãos para os céus, disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima no céu, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a graça para com os teus servos que andam diante de ti de todo o coração. Versículo 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que o céu e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei para ti. Vocês podem em casa ler o capítulo inteiro. E depois está aqui no versículo 36: ouve então do céu e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Vamos nos lembrar da forma de dizer o teu povo, a tua terra e assim por diante. E então temos ainda outro versículo que eu não marquei aqui. Versículo 49. Ouve então do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Há um grande número de pedidos de oração que são listados aqui, e nós poderíamos ainda continuar essa lista sem fim. Deus prometeu que quando seu povo se reúne em um lugar em seu nome, ele quer estar entre nós. Ele quer ouvir, perdoar e abençoar. Se vocês sentem assim da mesma forma como eu, então nós buscaríamos juntos a Deus na oração, para que Ele possa nos levar à sua vontade, ao seu plano, e nos transformar em pessoas que possam andar em seus caminhos e estejam prontas para fazer a sua vontade. Lembrem-se de mim diariamente em suas orações. Que o Senhor vos abençoe a todos. Amém. Nós somos gratos a Deus por aquilo que foi ouvido, o que nos foi relatado. E nós podemos de fato dizer o que foi lido em Isaías 52, isso é realmente assim. Deus, o Senhor, mostrou o seu braço ou despiu diante de todas as nações, e todos os confins do mundo verão a salvação de Deus. E eu creio que este é o tempo. Talvez Isaías, quando teve que expressar isso, nem sequer soubesse quando isso se tornaria realidade. Mas em nossos dias, nós vemos que o braço de nosso Deus está exposto, e podemos de fato ouvir a mensagem que Deus nos deu. A palavra de Deus não pode ser quebrada. O que Ele falou uma vez, deixou expressar por meio de seus servos, os profetas, isso Ele cumprirá no seu tempo. Nós ouvimos ontem à noite de forma maravilhosa da pregação. Tem que ser o momento certo. Tem que ser o homem certo ter sido escolhido, e não pelo homem, mas por Deus. E nós vemos, de fato, que Deus escolheu, elegeu homens por meio dos quais Ele pôde falar desde o início, que tinham que trazer a mensagem de antemão e fazer os anúncios que Deus confirmou no seu tempo. Nós estamos tão felizes por isso, que de fato, como meu irmão disse, podemos ser testemunhas com os nossos olhos daquilo que Deus faz. Talvez nem todos o vejam, talvez esteja oculto para muitos, como foi também nos dias de nosso Senhor. Com olhos que veem, eles não conseguiam enxergar, mesmo assim. Ele teve que dizer isso. Mas outros estavam lá que podiam ver. E assim também é certamente no nosso tempo. Muitos podem nem mesmo ver o que Deus está fazendo, podem rejeitar, podem considerar como sendo nada, podem considerar como sendo errado, ou colocar como sendo errado. Isso também ficou muito claro para nós na pregação da noite passada, quando esse homem apareceu lá e quando ele disse: o irmão Branham não sabe sequer do que fala. Então, em seguida, um outro homem apareceu e disse, mas ainda cremos todavia o que o irmão Branham diz, que é a verdade. Para um, estava oculto. Ele não podia crer, não podia aceitar. Para o outro, era precioso e podia aceitar. E assim vemos, ele diz, a semente é lançada. Não se sabe como ela brotará e quando surgirá. Eu creio, irmãos e irmãs, que nós vemos o mesmo a partir do testemunho de nosso irmão. A semente é espalhada. Ele não sabe quando dará frutos, quando brotará. Mas então chegará o tempo em que poderemos ver, em que ele poderá ver que brotou, amados. Não é isso algo maravilhoso? Deus chega ao seu direito, amados. E mesmo que não vejamos nada, como ele nos conduz, mesmo que não vejamos nada do seu poder, do seu agir, mesmo assim, ele conduz ao alvo também pela noite. Que maravilhoso. Isso é algo maravilhoso e nos alegra muito. Eu não sei se isso alegra o coração de vocês assim, mas meu coração está muito alegre quando vejo o agir de Deus e o braço exposto de nosso Deus sobre todos os povos. Então, eu posso me alegrar somente e ver que Deus está agindo. Ele ainda não parou. Não, amados, estamos ainda no meio do processo. E como meu irmão já disse, nós temos que perseverar. Nós temos que permanecer firmes. Nós não podemos nos sentar aqui, talvez aqui tranquilos. Nós temos que atentar para aquilo que Deus nos diz. E eu gostaria de enfatizar mais uma vez que Deus, ele cuidou de nós. Ele deu o alimento para que possamos, com a força desse alimento, possamos caminhar por esse vale terrestre. E nós somos tão gratos por isso, que aqui juntos podemos contemplar isso, hora após hora. E eu não creio que isso seja monótono para nós, mas eu creio que podemos uns com os outros nos alegrar na mensagem de nosso Deus. É a sua palavra, não é a minha palavra, não a palavra de nosso irmão, não a palavra de nosso irmão Branham, mas a palavra de nosso Deus. E por isso damos ao nosso Deus a honra. Esse versículo precioso no profeta Isaías 52 tornou-se tão grande para mim. O Senhor expôs ou mostrou o seu santo braço à vista de todas as nações. Eu creio que o meu Senhor viu isso também e por isso deu testemunho que é de fato assim. Não o braço de um homem que está descoberto, mas o braço de nosso Senhor. Louvado seja o seu glorioso e maravilhoso nome. Como disse nosso irmão, precisamos chegar a um ponto em que honremos o nosso Deus. E eu creio que também é o nosso objetivo, o nosso desejo e o nosso propósito ao nos reunirmos aqui, que honremos o nosso Deus. Sim, tem que vir de todos os lados e sequer nem mesmo imaginamos, tem que chegar lá. E quando vimos que até chega até os países islâmicos, então Deus também lá é o seu povo. E nós sabemos, como já foi dito, que Deus chamará o seu povo de todos os povos, línguas e nações. Sim, Deus chamará o seu povo. Eu pergunto a nós nessa manhã, ele está fazendo ou ele não está fazendo isso? Ele cumpriu a sua promessa? Ele fez isso, ele faz isso, ele cumpre a sua promessa. E por isso somos tão felizes e gratos. E não podemos fazer outra coisa a não ser trazer a honra ao nosso Deus. Que maravilhoso. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí. Não toqueis coisa imunda, saí do meio dela. Purificai-vos os que levais os vasos do Senhor, pois não saireis apressadamente, nem ireis em fuga, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Que palavras maravilhosas! Que conforto maravilhoso Deus nos deixou, amados! Nós não precisamos nos preocupar como seguirá. Só precisamos voltar nossa atenção para o nosso Deus e Ele continuará a cuidar de nós. Isso é algo maravilhoso e glorioso. Eu creio que ainda temos alguns minutos. Eu gostaria de ler aqui alguns versículos da pregação, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Sim, irmão Branham continua a falar aqui essas preciosas palavras, e eu gostaria apenas de enfatizar e ler para nós o que ele expressa aqui tão poderosamente aqui. Aqui está escrito: também digo isso em nome de Jesus Cristo, não acrescentem próprias coisas. Amados, não precisamos acrescentar nada. Não precisamos também ir em próprio nome, mas nós somos colocados em sua causa. E nós dizemos somente o que ele disse. Não acrescentem suas próprias opiniões. Digam apenas o que foi dito nas fitas. Façam exatamente o que Deus, o Senhor, ordenou que fosse feito. Não acrescentem nada. Como isso foi ordenado com força, amados. E eu creio de todo o coração que isso não foi dito pelo irmão Branham, mas que o Senhor que falou por meio de seu servo e profeta. Está tudo impresso aqui, em preto aqui, amados. Isso significa que é importante, amados, que digamos apenas o que Deus diz, amados. Isaías também não disse nada por si mesmo, apenas o que Deus o inspirou a dizer. Isso tem seu efeito em nossos dias. Como sempre, ele mantém a sua promessa diante de nós. Ele cumpriu todas as promessas que ele fez. Não é verdade? Amém. Ele fez. Ele disse o que aconteceria e aconteceu. Nós podemos dizer somente sim, amém, aconteceu. Louvado seja o seu nome. Hoje eu chamo o céu e a terra diante de vocês. Será que Deus já disse algo que ele não tenha cumprido? Ele não fez exatamente o que ele nos prometeu? Ele não fez exatamente como ele disse que faria? Exatamente assim. Amém. Essa é a questão, amados. E permanece assim. Ele continuará fazendo isso. É isso aí. E não precisamos nos preocupar com isso. Não precisamos, de alguma forma, planejar alguma coisa. Ele está na causa. Ele sempre usou os seus servos. Mas não foram eles que colocaram no serviço, mas ele os tomou para servir. Não foram eles que o buscaram, ele os buscou. Nós o buscamos, ele nos buscou, amados. Sim, ele fez. Não acrescentem nada. Novamente, essa exigência. Não tirem nada, apenas creiam e andem humildemente diante de Deus. Sim, diante do seu Senhor, pois estamos nos aproximando da entrada na terra. Oh, que maravilhoso! Então, vocês não voltarão mais. Não voltarão mais para esse tipo de vida. Então, sereis como seres imortais que voltarão. Oh, amados, isso traz alegria ao nosso coração. Isso nos dá confiança de que saberemos que voltaremos. Oh, sim, que maravilhoso. Voltaremos como seres imortais. Talvez tenhamos que morrer, mas depois voltaremos como seres imortais. Vocês voltarão quando o pecado for removido e Satanás for preso. Então, durante 1000 anos, vocês viverão na terra que o Senhor, o seu Deus, vos deu. Não apenas dará, mas já deu, amados. Oh, que maravilhoso! Ainda podemos ainda vagar por esse vale de lágrimas e talvez dizer quando isso vai acontecer. Mas não vamos perder a coragem. O que Deus prometeu, isso Ele cumprirá. A promessa foi feita como qualquer outra e será cumprida. Os mansos possuirão a terra. Bem-aventurado aquele que cumpre todos os seus mandamentos, para que tenha o direito de entrar na cidade. Repetidas vezes, somos lembrados diante dos nossos olhos que as palavras de Deus devem ser guardados, que os seus mandamentos têm que ser obedecidos. Repetidamente, a ênfase é colocada no fato de que bem-aventurado é aquele que age de acordo com os seus mandamentos. Ah, sim, vamos agir de acordo com os seus mandamentos. Vamos nos apegar firmemente à sua palavra até que passemos do crer para o ver. Está aqui que somente aqueles alcançarão que fizeram isso, porque fora estão os feiticeiros, os mentirosos, os devassos e os cães. Eles não conseguirão entrar. É apenas para os redimidos, para aqueles que caminham em seus mandamentos. E novamente, essa conclusão, que andam em seus mandamentos. Irmãos e irmãs, isso tem que penetrar em nosso coração e isso tem que nos alegrar. Não aceitem qualquer coisa nova. Por que ele disse isso? Por que essa declaração aqui, amados irmãos e irmãs? Porque ele sabia que algo estava por vir. E esse já é o aviso. Não aceitem qualquer coisa nova que esteja sendo proclamada em todo o país hoje. Não, Deus falou e isso é suficiente para nós. Por isso somos gratos. Em todos os lados estão voando coisas, é verdade? Só podemos dizer sim e amém. E haverá ainda mais que virá. Vejam, com que clareza esse homem de Deus, guiado pelo Espírito Santo, disse essas coisas aqui. Ó, eu gostaria de dizer somente que hoje qualquer pessoa que realmente saia por conta própria, como foi dito ontem à noite, e vira a cabeça das pessoas, ele ainda não percebeu que Deus falou em nossos dias. Mas não aceitem essas novidades. O Senhor, o seu Deus, vos deu a verdade a conhecer. Precisamos ainda de declarações ainda mais claras. Precisamos de outra coisa que não seja dito ainda. Eu creio que isso até um tolo entende quando é dito. Oh, que maravilhoso! Que maravilhoso que nós podemos nos apegar à sua palavra, às suas promessas, a essa mensagem que Deus nos deu. E somente a esses amados, eles entrarão nessa glória. Tudo o resto será como areia que afunda, e afunda na água, e não pode ser mais vista. O Senhor, vosso Deus, provou, por meio de sua palavra e de seu Espírito, o que é verdade. Sim, Ele fez isso. Nós só podemos dizer amém e amém para isso. Não por exércitos, nem por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus está procurando tais que o adoram em espírito e em verdade. A tua palavra é a verdade. Ele confirmou claramente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, amém, só podemos dizer. Ele vos mostrou a semente da noite. Ele revelou a vocês na palavra e provou por meio de seu Espírito. Sim, Ele fez isso. Nunca tentem criar uma organização. Nunca tentem construir sobre qualquer outra coisa, mas permaneçam humildes perante o Senhor, vosso Deus, pois parece como se as portas da terra prometida logo se abrirão. Vamos entrar com verdadeiro canto e regozijo quando a noiva e o noivo tomarem seu lugar no trono. Levem uma vida humilde e cheia de amor. Amem-se uns aos outros, não deixem que nada se levante entre vocês. Se vocês perceberem que algo está se opondo a alguém em seu coração, apague-o imediatamente, tire para fora. Oh, meus irmãos e irmãs, se não formos ajudados depois de ler tais palavras, então não sei quando poderemos ser ajudados. Mas cada um prestará contas de si mesmo. Nós só podemos ler a palavra e dizer a cada um que ele diga somente o que a palavra de Deus diz. E então cada um tem que saber o que ele tem que fazer. Minha oração é apenas: Deus, ajude-me. Deus, ajude-me. Deus, nos ajude a todos. Essa é minha oração. Fiquem atentos ao que ainda está por vir. Satanás fará o melhor que puder para entrar no meio de vocês. Não deixem que isso aconteça. Sim, quando isso é dito, então sabemos que ele está tentando fazer o melhor que ele pode para vir no nosso meio, para nos dividir, para nos colocar uns contra os outros. Ele fará isso. Ele não está dormindo. Ele tentou com Jesus, ele tentou com os apóstolos, ele tentou com todos os homens de Deus. Seremos poupados? Não. Satanás fará o melhor que puder para vir ao vosso meio. Não deixem que isso aconteça. Talvez venha alguém com uma língua astuta e tente convencê-los. Esse é o caso nos nossos dias, eu creio. Vocês pensam que alguém poderia ter convencido a Moisés que havia estado na presença de Deus e viu, havia visto isso? Não, jamais. Não, nós não tiramos nada disso e também não acrescentamos nada. Agarrem-se de tal forma nisso como o Senhor disse. Nós não queremos uma denominação. Nós não queremos uma organização. Nós não queremos nenhuma maldade, malícia. Nós não queremos nenhuma briga. Nós queremos Deus. E Ele é a palavra. Vamos agora inclinar as nossas cabeças. Eu creio que até aqui, e nós também queremos inclinar nossas cabeças e oferecer-lhe a honra e a adoração. Talvez ainda devêssemos ler a oração juntos, levantando-nos e orando junto. Ó Deus, eu olho ao redor com olhos espirituais. Eu tento reconhecer o que está acontecendo. Eu vejo a tua palavra como ela foi confirmada e comprovada. Tudo o que tu disseste à beira do rio há 33 anos e durante todo esse tempo foi cumprido. Tu realizas tudo o que tu dissestes. Senhor, longe seja de nós de tentar tornar menor ou maior. Nós queremos manter assim como tu o fizeste. Nós queremos andar humildemente e seguir a ti. Senhor, esses são os que tu concedesse por meio do serviço do ministério, além daqueles que estão nas nações e no mundo inteiro que já adormeceram nos cemitérios, onde jazem muitos dos santos abençoados que esperam. Será assim como está escrito: nós que estamos vivos e restarmos, não teremos vantagem alguma sobre os que já dormiram. Quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro. Então seremos juntos levados com eles para os ares. Quando a glória de Deus descer à terra, ele esconderá a congregação do mundo. Se nem mesmo os virmos subir, ó Deus e Pai, segure-os em tuas mãos, eles são teus. Oro, ó Deus, que andemos sempre humildemente diante de ti, para que possamos andar sempre humildemente diante de ti. Não sabemos por quanto tempo mais, também não queremos saber. Não é da nossa conta, é da tua conta. Não é nossa vontade saber quando tu virás, é nossa vontade, Senhor, permanecermos humildes até que tu venhas e caminhemos contigo. É o nosso anseio que tu te tornes conhecido entre nós de tempos em tempos, Pai, para que possamos ver que tu ainda caminhas conosco. Perdoa nossos pecados e nosso passado, guia-nos e nos guarda de todas as armadilhas do diabo no futuro. Conduza-nos e guia-nos, ó Deus, nosso Pai. Perdoe nossos pecados, ajuda-nos para ser teus filhos. Nós somos pessoas pobres, nós somos excluídos da sociedade desse mundo e das denominações e igrejas. Nós vemos o fim e agradecemos a ti pela visão espiritual por meio da qual podemos reconhecer o fim dos tempos em tua palavra. Todas essas coisas estão caminhando para o grande apedrejamento do céu. Ajude-me, Senhor, que naquele dia não estejamos mais aqui, mas tenhamos sido levados para cima à tua presença, tenhamos fugido para o teu seio. Cure os enfermos e sofredores, Senhor. Nós oramos, concede-nos amanhã um tal poderoso culto que nenhuma pessoa fraca sobre o nosso meio, porque tu estás presente, Senhor. Que os nossos corações estejam constantemente direcionados a ti. Nós sabemos, Senhor, que dinheiro, as posses e todas as coisas do mundo não significam mais nada para nós. Elas são temporárias, todas têm que chegar a um fim. Nosso lugar de emprego, nossa casa, nossos amigos, tudo passará. Independentemente de sermos ricos ou pobres, famosos ou impopulares, tudo tem que acabar. Há apenas uma coisa na qual nossa existência está centrada, e isso é Jesus Cristo. Ó Deus, deixa-nos por isso deixar todas as coisas secundárias de lado e nos apegar a Ele. Ele é a palavra confirmada da hora. Conceda-o, Senhor. A palavra confirmada do tempo de Moisés foi Jesus. A palavra confirmada dos dias de Isaías, Elias, João e todos os outros foi Jesus. A palavra confirmada de hoje é Jesus. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Ajuda-nos, Senhor, a crer nisso, a ver isso e a caminhar nisso. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém.